Graças ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a Deus por sua bondade, seu amor para conosco. E quero que os irmãos abram as suas Bíblias aí. O Adonias citou o Salmo 106, verso 106, né? Verso 3, 103, verso. Mas eu quero citar o Salmo 106, verso 12 e o versículo 13. Olha o que diz aí, só para nós realmente nos motivarmos no Senhor, diz assim: então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Salmo 106, verso 12. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. No povo de Israel aconteceu alguma coisa. Eles creram na palavra do Senhor, cantaram os louvores. E depois, o verso 13 é uma tristeza. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Que este verso 13 não se cumpra nas nossas vidas. Nós vamos crer nas palavras do Senhor e vamos cantar seus louvores. Amém? Vamos cantar, vamos confessar a obra de Deus, as coisas que Ele fez. Vamos cantar sempre, para não esquecer. Amém? Nós cantamos e começamos a cantar alguns hinos sobre a volta do Senhor, desejando a vinda do Senhor. Eu quero falar um pouquinho aqui da vinda do Senhor, para a gente não esquecer que o Senhor Jesus vai voltar. Que nós não esqueçamos. Às vezes estamos muito ocupados, muito afadigados com as coisas, e de repente esquecemos da volta do Senhor. Não sejamos como aquele servo que falou em Mateus 24, veja o servo aqui no Mateus 24, onde ele diz que o Senhor dele vai voltar tarde. Então, vamos olhar aqui, Mateus capítulo 24, verso 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Um servo que não está incomodado com a vinda do seu Senhor. Jesus veio a este mundo, consumou uma obra de salvação, ele veio remir-nos de todo pecado através do seu sangue, e ele foi assunto aos céus novamente e disse que um dia vai voltar para o seu povo eleito, para o seu povo salvo, para o seu povo redimido. Há até um cântico que eu gosto muito, diz assim: recebe dos teus redimidos a glória, recebe dos teus redimidos a honra, o louvor e a adoração. No tempo que nós estamos neste mundo esperando a volta do Senhor, os redimidos têm que render a honra, a glória, né, o louvor ao nosso Senhor, esperá-lo com alegria, esperá-lo sempre fixando seus olhos no Senhor, não distraindo-se com nada. Aquele servo estava tão distraído, talvez tanto envolvido com as coisas, que ele chegou a uma conclusão: o Senhor disse que viria, mas o Senhor já está demorando, então o Senhor vai voltar tarde mesmo. e não se incomodou em preparar sua vida para esperar o seu Senhor, dando-lhe glória, dando-lhe honra, dando-lhe submissão, prestando-lhe obediência, porque ele não está perto. Então, o Senhor vai avaliar nossa obediência no tempo em que ele está distante, em tempo que ele está ausente. Ele voltou para a glória do Pai, e ele quer ver a nossa obediência na sua ausência. Quando ele voltar, ele vai avaliar os nossos corações e ver quantos de nós realmente o amamos na sua ausência. De que forma? Estando realmente pronto, preparado, honrando o Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Ele virá numa hora que nós não esperamos. Mas o cristão não deve ser surpreendido com a volta do Senhor, porque ele está esperando, então não será surpreendido. Alguém que está esperando, vamos supor, o marido fez uma viagem longa e a esposa fica esperando, esperando, ela tem certeza que ele vai voltar. Sempre até tarde da noite ela está lá acordada, esperando a qualquer momento aquela batida na porta. Assim nós estamos esperando a qualquer momento o Senhor voltar. Temos a expectativa, a esperança. Por que que comungamos com a igreja todo o tempo? Por que participamos da comunhão de Cristo na igreja? Por que participamos da ceia do Senhor? Porque nós estamos esperando a volta do Senhor. Estamos esperando. Por que que nós não nos afastamos da comunhão da igreja? Porque estamos esperando o Senhor, juntos, esperando. Por que que nós temos uma vida de oração? Porque nós estamos aguardando a volta do Senhor. E aqui em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44, vamos ler aqui. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus, após a sua ressurreição, encontrou os discípulos sem entender o que havia acontecido. E Jesus disse: olha, o Messias viria, o Cristo veio, e ele sofreu na cruz, porque convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isto é, o Velho Testamento. Tudo que estava escrito de Jesus no Velho Testamento deveria se cumprir em Jesus, e a obra da cruz era um dos maiores assuntos do Velho Testamento, a redenção de Deus, a salvação dos homens. Jesus devia morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade da perdição. E foi isto que ele fez. Tudo que estava escrito no profeta Isaías, que ele ia como um cordeiro mudo para o matadouro, aconteceu, se cumpriu, e ele, diz a palavra no profeta Oséias, que ele seria sepultado, ele morreria, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. E foi o que aconteceu. O Senhor ressuscitou e apareceu aos discípulos, mas os discípulos ainda não estavam compreendendo que deveria se cumprir aquela palavra de Deus, que ele viria para salvar a humanidade, seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, irmãos, Jesus tira, ele extingue os pecados. Aquele que crê em Jesus é como se nunca tivesse pecado, ele terá extinto os seus pecados. Esta é a obra de Cristo, é uma obra perfeita e eterna. Lá no Antigo Testamento se oferecia animais, mas olhe, nem milhões, nem bilhões de animais oferecidos foi capaz de purificar a consciência do homem, mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Graças a Deus por esta obra. Esta é a primeira obra preparatória do nosso coração para esperar Jesus Cristo e subir com Ele e habitar com Ele para sempre. Esta é a primeira obra que o Senhor fez. E então, verso 45, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. No nome de Jesus é pregado o arrependimento e a remissão dos pecados. É nele que realmente é pregado o arrependimento e é nele que nós temos a remissão dos nossos pecados. Diante dos olhos de Deus, foram removidos os pecados de todos aqueles que receberam Jesus Cristo. E destas coisas sois vós testemunhas. Agora, algo importante aqui. Como vamos esperar o Senhor? Com uma vida cheia do Espírito Santo que Ele prometeu. Ele disse assim, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós precisamos do poder de Deus para viver neste tempo presente. Você não tem força para viver uma vida irrepreensível diante de Deus. Você não tem poder para vencer sozinho as forças do mal. Você não tem poder para vencer a lei do pecado e da morte. É uma lei que subjuga nossas vidas. É a mesma coisa que a lei da gravidade. A lei da gravidade, você não tem condições de sair do chão e voar. Tem? A não ser que você vença a lei da aerodinâmica. Então, por que existe o avião? Porque o avião é projetado para vencer a lei da gravidade, certo? Então, ele aplica uma outra lei para poder voar. Então, essa lei vence esta lei da gravidade. Assim, nós, cheios do Espírito Santo, vencemos uma lei. A lei do pecado, que aquilo que eu não quero fazer de mal, eu acabo fazendo. Mas, pelo poder do Espírito Santo, eu venço o poder desta lei. Eu sou um vitorioso. Por isso que Jesus enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Uma vida cheia do Espírito Santo vai te levar a viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Você não vai pecar mais. Porque é o Espírito Santo que vai te dar poder. Nós não podemos viver por nós mesmos. Cristo tem que viver dentro de nós. Se Ele vive dentro de nós, nós somos vencedores. E aí aguardamos a sua vinda irrepreensível. Esse é o poder de Deus. Agora verso 50. E levou-os fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. Por que que Jesus tirou eles de Jerusalém e levou até Betânia? Aqueles religiosos em Jerusalém rejeitaram o Senhor. E ele construiu um relacionamento com pessoas simples, humildes, que era Marta, Maria e Lázaro. Em Betânia ele construiu um relacionamento. Isso está no Mateus capítulo 21, quando o Senhor Jesus chega em Jerusalém, as pessoas estão ali ocupadas em vender e comprar, vender coisas para o sacrifício. Mateus capítulo 21, do verso 12 até o 17, ele diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo, cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana, o filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor? Verso 17: E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. O que é Betânia para Jesus? Betânia é aquela casa que convida Jesus para morar nela. Estes são a Betânia. Betânia são aqueles que receberam a Jesus. E Jesus agora faz parte da casa deles. Jesus ia dormir em Betânia. Na casa de quem Jesus ia dormir? Veja em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Betânia são aquelas pessoas que receberam Jesus e convidaram Jesus para estar com eles, mesmo na sua pobreza, na sua fraqueza, na sua dificuldade. Eles convidaram Cristo para habitar com eles. Então Jesus poderia ser bem recebido em Jerusalém, um lugar de opulência, um lugar de riqueza, um lugar de grandeza, mas não, foi ali que Satanás o tentou à grandeza. Falou: sobe no pináculo do templo e salta de lá, numa das tentações. Mas Jesus não fez ali o seu nome, não quis fazer. Jesus não veio fazer seu nome tem que ser conhecido pela sua humilhação, pela sua obra na cruz, e foi assim que nós conhecemos o Senhor. Então ele vai estar com pessoas simples, pessoas rejeitadas, Lázaro até uma pessoa doente, não aparecia no cenário, Marta, uma pessoa que precisava de Deus, Maria, uma pessoa sedenta de Deus, que sentava aos pés de Jesus e ali escutava a sua palavra. Por que que escutava a sua palavra? Porque Maria não tinha esperança neste mundo. A única coisa que ela tinha esperança, se ela ouvisse alguma coisa de concreto da boca de Deus, da boca de Jesus. Não tinha mais nada que pudesse dar-lhe segurança, a não ser a voz que sai da boca de Deus. Deus havia falado no Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Maria estava atenta, viu que Jesus realmente era o enviado de Deus, e se assentou aos seus pés, e ficou ouvindo o quê? A sua palavra. E aconteceu que indo, verso 38 aí do capítulo 10 de Lucas, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Jesus entrou numa aldeia, não era uma cidade grande, era uma aldeia muito simples. Entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Olha, Betânia são aqueles que recebem Jesus na sua casa. Você recebeu Jesus na tua casa? Para morar com você, para dormir com você, para levantar com você, tomar café com você, estar com você ali, jantando, enfim, você ouvindo a sua palavra, ouvindo sua voz, tendo comunhão com Ele, dia e noite, noite e dia. Glória ao Senhor! Ele saiu aquela noite e foi para Betânia, sabendo que lá, aquela porta daquela casa estava aberta para ele. Então Marta o recebeu em sua casa, aí é Betânia, recebe o Senhor. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ouvia. sua palavra. O homem vive da palavra de Deus, mas a Marta, ela estava ainda ansiosa, procurando viver dos seus esforços, procurando viver da sua luta por si própria. Então, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, Marta, uma mulher dinâmica, uma mulher, olha, eu acho que uma mulher que todo homem desejaria casar, era a Marta. Qual homem não quer uma mulher dinâmica em casa, que faça muitos serviços? Eu fico admirado que a Dionísia, quando nós estávamos com 5 filhos em casa, a Dionísia punha roupa para lavar na máquina e punha as panelas no fogão para cozinhar e ainda ia lavar a calçada e ainda ia fazer muitas outras coisas. Um dinamismo tremendo. Bom, eu fui beneficiado com esse dinamismo. Mas esse dinamismo tem que ser um dinamismo aí governado por Jesus Cristo. Sem aquela ansiedade, sem aquela distração, como diz aqui. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Ela exortou o Senhor Jesus. Ela exorta o Senhor. Ela não consegue suportar seus irmãos, suas irmãs. Vamos supor, se você está muito sobrecarregado na obra do Senhor, e aí você exorta o Senhor, está vendo, Senhor? Aquele irmão não faz nada. Então, diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Betânia, são aqueles irmãos que receberam o Senhor, aqueles que ouvem o Senhor, aqueles que servem o Senhor, aqueles que têm a vida do Senhor. Lázaro representa aquele que tem a vida do Senhor, da ressurreição do Senhor. A Marta é aquela mulher que foi treinada pelo Senhor a servir adequadamente. Lá em João capítulo 12 vai mostrar ela servindo, mas não mais estressada, não mais afadigada, não mais distraída. E também Betânia é aquele lugar onde se ouve a palavra do Senhor. Irmãos, você ouve a palavra do Senhor? Você põe em prática a palavra do Senhor, você vai estar esperando a volta do Senhor. Voltando lá para Lucas 24, então o Senhor diz ali no verso 50, levou-os fora até Betânia, levantando as suas mãos, os abençoou. Verso 51, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Jesus foi elevado ao céu, mas Jesus não foi sem antes abençoá-los. Significa que Jesus foi assunto aos céus, mas com uma grande preocupação no seu coração, um grande assim desejo de que eles ficassem bem, e com o grande desejo de voltar para eles. Foi assim que o Senhor Jesus subiu ao céu. Ele não subiu assim, agora eu vou subir e deixar esse povo aí. Não, ele subiu e antes ele os abençoou. Jesus tem nos abençoado, diz a palavra em Efésios, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, até que ele venha. Ele nos abençoou para nós ficarmos aqui esperançosos, aguardando sua vinda, tendo uma vida realmente vitoriosa, abençoada. O Senhor não foi lá, simplesmente esquecendo de nós. Ele foi com um coração pensando em nós. Agora, verso 52, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Grande júbilo. É assim que você está esperando o Senhor? Com grande júbilo? Oh, ele foi, mas ele prometeu voltar. Eu estou com alegria, eu estou cada reunião mais alegre, eu estou firme na comunhão com meus irmãos, na alegria do Espírito, esperando a volta do Senhor. É assim que você está? Né? Tem que estar assim, com grande júbilo. E estavam sempre no templo, sempre. Eu penso assim, há momentos que você quer desistir de vir na reunião, um dia vem, um dia não vem. Olha, se nós esperamos a volta do Senhor, vamos estar sempre juntos. Sempre juntos fazendo o quê? Louvando e bendizendo a Deus. Louvando e bendizendo a Deus. É isso que temos, devemos estar fazendo. Reunidos até Jesus voltar. Porque ele prometeu. Abre agora em Atos, que é a continuação desse texto de Betânia. Atos dos Apóstolos é a continuação. O capítulo 1 faz parte do último capítulo de Lucas. É o mesmo escritor. O mesmo escritor de Atos dos Apóstolos foi Lucas. E ele coloca uma parte do capítulo 24 aqui, no livro de Atos, no capítulo 1. Ele diz assim, no verso 8 aí. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles receberiam o Espírito Santo como poder para ser testemunha em todos os lugares da terra, inclusive em Jaru. Amém? Ser cheio do Espírito e ser uma testemunha em Jaru. Ser a testemunha nesse confim de mundo. Falar de Jesus. Falar das obras que ele fez. Falar da pessoa que ele é para nós. E agora veja, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então eles estavam lá, de repente Jesus os abençoa, e Jesus começa a subir na frente deles. Jesus vai sendo elevado, e eles estão olhando. Eles estão olhando para cima, seus olhos vão levantando-se. E eles estão vendo o Senhor. Chega um momento que eles não vão ver mais. A nuvem cobriu o Senhor. E dali para cima, eles não sabem mais o que aconteceu. João está olhando. O apóstolo João está olhando e vê que agora não consegue ver mais o seu Senhor. Agora ele precisa de uma vida de fé para poder ver o Senhor. Nós vemos o Senhor pela fé, nós vemos o Senhor na reunião da igreja pela fé. Ele falou, quando vos reunirdes dois ou três em meu nome, eu estarei no meio de vocês. Então agora a nossa vida é muito mais elevada espiritualmente, porque nós teremos que viver uma vida de fé. Não estamos vendo o Senhor, as nuvens ocultaram o Senhor. Até que ele venha para nós vermos ele face a face novamente, nós agora temos que vê-lo pela fé. Ter uma vida de fé. Um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Fé. Nós vamos ver o Senhor mediante a nossa fé. Nós vamos esperar o Senhor, quando nos reunimos e falamos com o Senhor, louvamos o Senhor, louvamos mediante a fé, quando dobramos nossos joelhos para orar, nós oramos mediante a fé, que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor foi, mas não deixou de olhar por nós, Ele está olhando por nossas vidas, A palavra do Senhor mostra que Jesus foi exercer o ministério da ascensão. Ele enviou o Espírito Santo para exercer o ministério da ascensão sobre a terra. Mas ele, como sumo sacerdote, está diante de Deus exercendo o ministério da ascensão, intercedendo por nós, para que nós estejamos firmes até a volta do Senhor. Ele nos ama e está orando por nós diante da face de Deus. Como sumo sacerdote, está lá intercedendo por nós. A palavra de Deus diz em João: nós não devemos pecar, mas se pecarmos, se é uma condição remota, se pecarmos, temos um advogado, um defensor diante de Deus. E como nós devemos proceder? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz o Provérbios que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Então, quer prosperar? Não encubra a transgressão, confesse para Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lutero estava aflito, porque ele estava debaixo de uma tentação, Satanás estava acusando ele. Satanás apareceu com uma relação imensa de pecados na frente de Lutero. E aqueles pecados, Satanás foi enumerando, era uma infinitamente grande a lista. E ele falou para Satanás: você já terminou a lista? Satanás disse: já terminei. Ele pegou uma caneta, pôs a ponta no tinteiro, naquele tempo era uma pena, né? Pôs no tinteiro e escreveu em vermelho embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. O diabo se explodiu e foi embora. Irmãos, uma vida debaixo do sangue de Jesus Cristo é uma maneira de esperar a vinda do Senhor. Jesus está intercedendo por nós. Nós devemos confiar nele, devemos contar com ele. Diz a palavra que devemos chegar ao trono da graça no tempo oportuno, no tempo de nós sermos salvos. O melhor arrependimento, irmão, é o arrependimento antes que você cometa o pecado, não é depois. Depois você pode ser perdoado, tudo bem. Mas o melhor arrependimento é aquele que você se arrepende de não pecar. Você se arrepende para não pecar. É o arrependimento que vem antes. Você pensa: eu vou fazer isto. Mas você se arrepende e retorna atrás. Esse é o melhor arrependimento. Não é o depois, é o antes. É aquele arrependimento que a pessoa diz: eu vou roubar esse negócio, e se arrepende de roubar. Esse é o melhor arrependimento. Porque Cristo vai voltar, irmão. Ele vai voltar, Ele disse que vai voltar. Continuemos a leitura e você vai ver. Então Jesus foi ocultado pela nuvem, a nuvem o escondeu, e os discípulos ficaram agora sem ver o Senhor. Então agora eles tinham que voltar nutridos de fé, eles voltaram jubilando para Jerusalém, cheios de fé, e foram viver diferente, sem ver o Senhor, mas tendo a certeza e o gozo de que realmente o Senhor estava com eles. Vamos ver aqui: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Eles voltaram para Jerusalém e ficaram lá esperando o poder do alto. Mas veja aí, eles falaram, os varões falaram, aqueles varões vestidos de branco disseram: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A qualquer momento você vai ver uma coisa. Nós não sabemos se Jesus já veio do trono até as nuvens. As nuvens estão ocultando. Porque é dessa forma que ele vai voltar. Ele foi daqui até as nuvens o cobriram, e de lá nós só vemos no Apocalipse que ele está no trono. Então ele foi das nuvens para o trono. Agora, a vinda do Senhor está tão certa, por causa dos sinais que já aconteceram, por causa de profecias que já se cumpriram, estamos certos de que o Senhor já está se movendo do seu trono para vir até a terra buscar sua igreja. Nós temos que ter essa esperança. Ele virá e nós não sabemos, as nuvens estão ocultando de nós, mas uma hora todo olho o verá. Ele vai descer na terra novamente. Assim como ele estava na terra, subiu, a nuvem ocultou, e depois da nuvem ele foi até o seu trono. Ele vem do seu trono. Vem até a nuvem, da nuvem vem até a terra. O Senhor vai voltar. Ele prometeu. Eis que cedo vem. Nós devemos manter vigilância até que ele venha. Viver uma vida de fé, uma vida realmente ativa no reino de Deus, uma vida rendida ao Senhor, uma vida de amor por Cristo, até que Ele venha, porque aqueles que amam a vinda do Senhor serão recompensados. Então vamos ver agora, para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 4, quando Paulo mostra isto. Capítulo 4 de 2 carta de Paulo a Timóteo, o verso 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo combateu mediante a fé. Paulo serviu o Senhor mediante a fé. Ele estava cheio de fé e ele esperou a vinda do Senhor mediante a fé. Ele fez o que fez por causa da fé que ele tinha no Senhor Jesus. Ele fez o que fez porque sabia que Jesus iria recompensar aqueles que amam a sua vinda. Então, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira. Você, irmão, vá até o fim da tua carreira, não desista, vai até concluir. Corra até o final, não fique pelo caminho, avance, vá em frente, obedeça a palavra. Conclua a tua carreira, não esmoreça na fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aleluia! Ele está falando para Timóteo: Timóteo, ame a vinda do Senhor, você vai ter uma recompensa, a coroa da justiça está guardada para mim, porque eu já combati o bom combate, eu já acabei minha carreira, eu já tenho garantida a coroa da carreira, mas também existe uma coroa para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então vá em frente, lute pela fé, não desista, ame a vinda do Senhor. Esteja de olho na volta do Senhor. Irmão, esteja firme. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor nesta noite. Olhe para Ele. Esteja teus olhos continuando fixos no céu. De lá vem a tua redenção. Logo o Senhor vai se aproximar e vai voltar. Nós temos notícias, nós temos fatos que ocorreram neste século que dão evidência da volta do Senhor. Há uma grande evidência no século passado. O povo de Israel, por exemplo, ele voltou para a sua nação e se tornou um povo novamente depois de 1800 anos. É um sinal do tempo da vinda do Senhor. Seria impossível, dizem os historiadores, que se uma nação desaparecer da terra por 500 anos, ela nunca mais vai se levantar, nunca mais vai aparecer. Israel sumiu da terra deles por 1800 anos. Mas como o Senhor está no negócio, como ela é um sinal da vinda do Senhor, a nação foi levantada novamente no ano de 1948. E se tornou um sinal do tempo da vinda do Senhor, um marco do tempo da volta do Senhor. Nós estamos muito mais perto da volta do Senhor do que pensamos. Então, irmãos, põe teu coração no Senhor, vigia, cumpre tua carreira, viva da fé, viva da esperança na volta do Senhor. Como os tessalonicenses, eles se converteram dos ídolos, deixaram os ídolos para servir a Deus e esperar Jesus Cristo que vinha dos céus e que vem. Amém? Que o Senhor fortaleça teu coração. Tiago falou, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ele fala em capítulo 5, da sua carta, Tiago. Fortaleça teu coração, irmão. Fortaleça, ajude alguém a fortalecer o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E se você não tem esperança na volta do Senhor, você não está preparado, irmão, se entregue hoje ao Senhor. Se tiver alguém que queira se entregar ao Senhor, para esperar o Senhor com fé, com vida espiritual, com temor e tremor, venha aqui à frente e fale, eu desejo o Senhor, eu recebo o Senhor, quero ser a Betânia para o qual o Senhor vai voltar. Quero ser aqueles, como aqueles que recebem o Senhor, como Betânia que recebeu o Senhor no seu coração. Se você está aqui e quer receber o Senhor e começar a viver uma vida de esperança na vinda do Senhor, vem aqui à frente, vamos orar juntos, a igreja vai te abençoar e você realmente vai ser uma bênção. Amém? Damos graças ao Senhor. Curve a tua cabeça, peça ao Senhor, Senhor, eu quero estar te esperando com alegria. Eu quero estar te esperando com fé. Eu quero estar te esperando servindo a Deus e aos irmãos. Eu quero estar testemunhando do teu nome, para que quando o Senhor vier, eu possa apresentar um fruto, um testemunho de uma vida com Deus. Que o Senhor toque no teu coração nesta noite, renove tua esperança. Faça o que faça, siga a carreira por fé, faça por amor à vinda do Senhor, visite teus irmãos por amor à vinda de Cristo, prega o Evangelho por amor à vinda do Senhor, dependa dele, dependa da palavra dele, confia nele, sabe que ele está intercedendo por você. Se você tem uma fraqueza, põe aos pés de Cristo hoje, fala, Senhor, eu quero mudar. Eu quero mudar para ser uma pessoa que ame a tua vinda. Ore aí agora. Tira um tempinho para orar ao Senhor.
Irmãos, este assunto é muito sério. A volta de Jesus. Jesus vai voltar. Ele voltará para buscar seus filhos. Aqueles que aceitaram Jesus agora, enquanto tiveram vida sobre a face da terra. E é uma passagem na Bíblia que diz assim, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. E outra passagem na Bíblia, uma expressão que a Bíblia nos dá é que para os filhos de Deus será grande alegria, indizível alegria, a volta de Jesus. Mas para muitos será momento de pavor, porque virá o julgamento. Né? Cada um será julgado, e julgado segundo as suas obras. Alegria para uns, pavor para outros. Então é um assunto seríssimo para todos nós. Vamos procurar nos preparar o mais rápido possível. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Precisamos de preparo, irmãos. Precisamos decidir, precisamos entregar nossa vida a Jesus. Precisamos nos dispor para servi-lo todos os dias aqui na face da terra. Né? Quando fecharmos os nossos olhos para esta vida, estaremos preparados, né, para encontrar o Senhor. Amém.